gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um Gatificando, podcast de tudo gateiro diferenciado. Eu sou André Assunção, mais conhecido como o pai dos gatos, porque você sabe, tenho 37 gatinhos maravilhosos que tomam conta da minha vida. E antes de contar a história do episódio de hoje, gostaria de agradecer a todos os gateiros aí que mandaram mensagem, enviando boas vibrações, boas energias, quem fez oração, quem fez de tudo. Muito obrigado aí pela saúde do Tomé, né? Quem sabe que ele está internado, né? Teve um probleminha respiratório, mas é isso, né? Eu expliquei melhor no stories, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, ele vai ficar bem, logo logo ele tá de volta. Estou gravando podcast antes, né? Não é ao vivo, então provavelmente hoje eu já atualizo sobre o estado de saúde dele e posto lá no meu stories, certo? Mas gostaria de agradecer e estou aqui, né? Porque, como eu sempre digo, né? Essas histórias fazem bem pra gente ouvir, né? Eu, pra contar pra vocês e eu acredito que faça bem você ouvir também, né? Poder espalhar essa gratificação aí pra tudo quanto é lugar, falar do bem que esses gatinhos fazem na nossa vida e de o quanto a gente aprende com eles, né? Sempre. Inclusive, eu tô aprendendo agora, passando por tudo isso, né? Isso de internação, de exame e aquela aflição que a gente fica, né? Pois é um aprendizado. Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Quero pensar melhor e refletir melhor sobre tudo isso pra gente poder conversar mais sobre isso aqui, que é um espaço muito bacana pra gente adentrar, né? Nessa coisa do gato, nessa gatificação toda na nossa vida. Bem, então, vamos contar a história de hoje, né? Bora conhecer a Vanessa, então, que tem 17 gatos. Pois é, está num caminho bom, hein? E vamos falar disso, né? Vamos justamente falar desse lado místico, né? Se a gente pode dizer assim. Bora lá ouvir a história de hoje. Oi André, pai dos gatos, é muito bom ouvir todas essas gatificações por aqui. Me chamo Vanessa e tenho 17 filhos. Como toda gateira, sou louca por eles. Na rua onde moro, no trabalho, na família, todos me conhecem pela adoração aos gatos. Paixão mesmo. Escrevi meu TCC da faculdade de enfermagem exatamente falando sobre o bem que os animais de estimação fazem a nós. Na nossa saúde mental, física. E comigo também não é diferente. Num mundo cada vez com mais pessoas ruins, egoístas, difíceis, nossos gatos são tudo de melhor que existem nesse mundo. Então, André, tenho 17 gatos resgatados e muitos outros que resgato e consigo famílias especiais para eles, dando uma oportunidade de uma vida digna e feliz para esses felinos. Já fiz muitos resgates diferentes, engraçados, difíceis, como no dia do meu aniversário, ano passado. Alguém passou meu telefone para uma ONG na Boiúna, Rio de Janeiro, e no meio de um matagal de mais de 2 metros com mosquitos imensos, passei meu aniversário resgatando 3 gatinhos. Entre ligações de parabéns e um miado do gato no celular para atrair os bebês, né? Com certeza tive um dos aniversários mais satisfatórios da minha vida, salvando essas 3 vidinhas. Foram muitos resgates e gatinhos que apareceram na minha frente. Já subi em telhado de vizinhos, árvores, entrei em comunidades, já me meti em muito buraco, sempre pelo bem dos nossos gatinhos. Resolvi te mandar a história da Branca de Neve, ou Branquinha, que me adotou e foi uma das conquistas mais difíceis que eu já passei. Eu moro numa rua de casas, fechada, e como todos por aqui sabem que eu amo gatos, vez ou outra surgem gatos perto do meu portão, abandonados. E como não é diferente, a Branquinha foi largada aqui próximo. Uma gata bem miúda, patas curtas, muito peluda, toda branquinha, sem dúvidas uma das gatas mais assustadas que eu já conheci. Até hoje, só eu faço carinho nela e ainda levo umas leves mordidinhas e arranhões. E lá estava ela, escondida, abrigada num carro velho e abandonado do meu vizinho. E por lá a Branquinha ficou por uns 4 meses, mais ou menos. Só colocava a cabeça para fora para me olhar e eu colocar o sachê debaixo do carro, que ela só comia quando tinha certeza que eu já tinha saído de perto. Toda noite, quando eu voltava da faculdade, lá estava uma cabeça branca na rua deserta, aguardando sua comidinha. Achei que nunca sairia disso, por ela ser extremamente assustada, porém, ela entrou no cio. Apesar de muito pequena, não era um bebê e logo ficou prenha. Vi sua barriga crescendo de longe. Ela era muito desesperada com a presença de humanos. Eu tentava aproximação todos os dias, sem sucesso. Um dia cheguei da faculdade e a sua cabeça branca não estava lá. Me desesperei. Bati de porta em porta nos vizinhos, já alucinada com a ideia dela ter parido, sumido, e descobri que ela se prendeu em uma casa de um vizinho. A barriga já estava grande. O vizinho abriu a porta e ela correu novamente para o seu refúgio, aquele carro velho com buraco, que ela entrava e se escondia lá dentro. Era tudo que ela tinha de morada. Nessa altura, eu já não dormia direito, pensava nela parindo sozinha, tão pequena e desprotegida, mas era muito assustada e arredia. Tinha horror às pessoas.
É, e aí a gente não pode culpar ela também, né? Realmente, tem gente que é difícil. E aí eu super entendo a Branca de Neve, a Branquinha, viu? Super entendo.
Eu falava muito com ela, sei que me ouvia, mas era tudo. Então, dia 24 de julho de 2019, meu pai fazia aniversário e fazíamos um churrasquinho no fundo do quintal. Meu muro é alto, não tenho ideia até hoje como ela entrou. Foi algo místico. Eu nunca vou esquecer. Ela apareceu na minha frente, se deitou nos meus pés, colocou o barrigão pra cima e me olhou nos olhos, no fundo da minha alma. Eu nunca mais vou esquecer. Como se ela falasse no olhar. Eu entrei e preciso de você. E eu escrevo isso com lágrimas nos olhos, só de lembrar da cena. Ela foi até meu quarto, entrou embaixo do guarda-roupa, era de pé alto, se ajoelhou, eu coloquei uma blusa grande e durante a madrugada ela pariu dois bebês lindos, uma pretinha e um branquinho, dos quais dei o nome dos meus dois filhos humanos, Irizinha, a Iris, e Ianzinho, que é o Ian. Babei horrores, arrumei uma cama fofa para eles. Branquinha era outra, uma super mãe, me deixava pegar os bebês e me pedia carinho. Nunca pensei em separar essa família, mesmo com vários pedidos de adoção para o Branquinho. Fiquei com a família toda, claro, né? Esses bebês nunca iriam conhecer os perigos da rua, fome, frio, medo, nada. Só felicidades, amor e família. Naquele dia, a Branquinha me mostrou que ela sabia o tempo todo quem eu era. E na hora certa, ela demonstrou toda a sua confiança em mim. Moral da história: eles nos escolhem e fazem de nós os serviçais mais babões do mundo. Eles leem nossa alma com um olhar e nos presenteiam com muito amor, amizade, lealdade, felicidade. Só que tudo no tempo deles, não no nosso. Essa família da Branquinha e os seus dois filhos hoje fazem parte dos meus 17 filhos felinos, que me curam de qualquer tristeza e desilusão da vida. Gatos são amor e aprendo mais e mais com eles todos os dias. A Branquinha continua com o guarda-roupa como lugar preferido até hoje. Eu sou ainda mais feliz. Vivo melhor, trabalho melhor e ando cheia de pelos por aí. Hoje em dia, recebo clientes na loja que já me reconhecem por salvar e alimentar gatos de rua. E cada vez que eu escuto um comentário desses, me emociono na hora. É isso. Quando o assunto é gato, a gente nunca para de falar. Coisa de gateiro, né? Obrigada, Pai dos Gatos. Já tive a honra de assistir aqui em Ipanema, no Teatro dos Quatro. Te aguardo de novo em breve aqui no Rio, de preferência na Zona Norte. Foi uma noite maravilhosa. Muito obrigado pela história, pelas palavras, Vanessa, muito obrigado. Você conseguiu aí falar exatamente isso, né? O gato, ele realmente escolhe a gente. E esse negócio da confiança, né? Sim, o gato, ele ensina pra gente, né? Que embora tenham muitas pessoas ruins, a gente sabe, e eu prefiro acreditar, né? Eu sei que é meio, nossa, mas eu prefiro acreditar que tem mais gente boa do que gente ruim. É que a gente acaba vendo mais e as pessoas dão muita importância pras coisas ruins, né? Ninguém noticia boas coisas, ninguém noticia pessoas fazendo boas ações. Tem isso, isso a gente vê no dia a dia, né? Quantas Vanessas tem por aí ajudando e salvando gatos, né? A gente não sabe. E isso faz a gente ser muito solitário, né? Nessa correria aí, nessa vida de gateiro que resgata, né? E eu falo gateiro que resgata, mas é gateiro, é pleonasmo, porque todo gateiro resgata. É só um dia que você vê um gato precisando de ajuda, você vai ajudar. Mas a gente começa a achar que a gente tá sozinho, né? Que ninguém entende, as pessoas olham estranho e tudo mais. Por isso que eu falo que a gente deve sempre sentir orgulho e as histórias servem pra isso. Às vezes você tá num lugar que, claro, tem pessoas que entendem e até ajudam, e isso é legal. Hoje em dia até mais, eu fico feliz com isso. Mas a gente não deve abaixar a cabeça, né? Se uma ou outra pessoa tá achando ruim, né? Eu falo isso porque eu sei que o gateiro também, isso é uma coisa muito do gateiro, tá? Nós temos personalidade. Isso a gente pega muito, quem não tem, pega com o gato. Isso de personalidade, de se bancar, né? De se falar, vou fazer isso e pronto. É, vou ajudar e vou, enfim. Eu conheço muitos gateiros assim, eu acho que isso faz parte do gato e acende na gente esse tipo de coisa. Então que a gente possa continuar nessa caminhada de sermos nós mesmos, né? E aí a gente esbarra também até em aceitação e outras coisas que ajudam na nossa vida, no nosso dia a dia. Você vê que louco? Por isso que nada é por acaso, né? Ainda mais no universo felino, hein? E a Vanessa, parabéns por ajudar tantos gatinhos, né? E pelo exemplo que você tá dando pra todas as pessoas aí. Porque a gente tem que pensar nisso, gente. A vida, ela é curta e ela é feita de momentos. Então a gente tem que aproveitar esses momentos com nossos gatos, resgatar, ajudar e não deixar essas coisas todas que estão ao nosso redor afogar a gente, né? Trabalho, dinheiro, dívida, planos e isso e aquilo. Porque senão a gente vive só pra isso, né? E se esquece do essencial, que é todo o aprendizado que a gente tá tendo aqui, todo o amor que eles estão passando pra gente, que a gente tá podendo passar pra outras coisas, pra outras pessoas, pra outros animais. Continuar isso, porque é isso que é válido, né? É só isso que vale. O resto é resto. Claro, nós temos que dar atenção pra essas coisas. Afinal de contas, a gente se alimenta, né? Pois é, né? Então, e a gente quer ter um conforto, comprar uma coisinha ou outra, né? Gateiro também é gente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Outro ponto muito legal é que a Branquinha era aparentemente uma gata feral. Pra vocês verem que o gato feral tem jeito, sim. Eu passei por algo muito parecido com a Lua. Muito parecido. A diferença é que ela não ficava num carro, né? A gente resgatou ela e ela ficava em cima do armário da cozinha. E ela passou muito tempo lá. Acho que foi quase um ano. E aí, com muito cuidado, com muita calma, ela foi descendo, assim. E não deixava eu passar a mão. O sachê ajudou muito, né? Comida. Ela não deixava a gente passar a mão nem nada. O que ajudou também foi que ela teve uma gripezinha e aí ela entendeu que podia confiar na gente. Igual aconteceu com a Vanessa, né? Vocês veem só? O gato, ele sabe. E aí, no momento que ele percebeu, que ela percebeu que realmente precisava da ajuda, ela sabia em quem ela podia confiar. Muito bonito isso, né? E a Vanessa falou algo que é real. Eu falo no show, inclusive. O gato, quando ele te olha, ele te enxerga 100%. Ele sabe quem você é. Ele enxerga na nossa alma. E por isso que ele escolhe. Então, gateira, você que às vezes aí fica se achando pouca coisa, o cocô do cavalo do bandido, não se acha ruim não, tá? O seu gato te escolheu. Pro gato escolher, você tem que ser muita coisa. Então, bora parar de pensar essas coisas e focar nisso, né? E também, Vanessa, você falou do show aqui. Obrigado por ter ido. Que bom que você gostou. Estarei de volta no Rio de Janeiro agora em novembro, hein? Na Barra da Tijuca. Quando? Pera aí que eu vou ver. Dia 4 do 11, tá? Dia 4 do 11, vulgo sábado, tá? De novembro. Eu demorei um pouco pra ver, mas na mágica da edição não apareceu, né? Isso que é bom, né? Mas, é isso. Dia 4 do 11 eu estou na Barra da Tijuca, no Rio Retro Comedy, hein? Então, bora lá. Eu acho que é Zona Norte. Se não for, desculpa, tá? Porque Pai dos Gatos não conhece muito bem Rio de Janeiro, assim. Mas, tô em Ipanema também, na Casa da Comédia Carioca, dia 3, que eu acredito que não seja Zona Norte. Mas é isso. Não, mas não é Zona Norte, não. Mas, enfim, né? Vocês entenderam. Tô chegando aí. Obrigado por ter ido. E você, gateiro, espero que essa história tenha te ajudado, tá? De alguma forma, como me ajudou. Me ajudou. Eu estava precisando ouvir essas coisas também e refletir sobre isso. Você vê só que interessante. Nada é por acaso, viu, gateiro? Nada é por acaso. Então, bora. Espero que tenha te feito bem essa história também. E manda aí no contato@paidosgatos.com.br. Bora conversar, bora contar a história. Toda quinta-feira tem um episódio novo. E você, gateiro, que está ouvindo esse podcast e ainda não segue o Gatificando, clique em seguir aí que você vai receber uma notificação assim que sair o episódio, tá? Então é isso. Por aqui, um beijo, um ronron. Espero que no próximo episódio eu tenha notícias maravilhosas sobre o Tomé, mas é isso, né? Vamos jogar pro universo. Obrigado a todo mundo aí pelas boas vibrações e vamos que vamos. É isso. Um beijo, um ronron e até quinta-feira que vem. Tchau.